11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bora pular da cama, pessoal. Segunda-feira, semana começando, primavera começando. Começou hoje às 4h50, horário de Brasília. Tá no ar 11 minutos para dar aquela força que faltava para você encarar a segundona, segunda-feira. Por falar em segundona, quem está aqui do meu lado, aqui no 11 Minutos, nesta segunda-feira, é o Rodrigo Rezende. Rodrigo, já deu bom dia para você, mais uma vez, bom dia. É nós na segundona ano que vem, Rodrigo? Fluminense e Cruzeiro? Bom dia.
Não, tá cedo, Adriano, tá cedo. Bom dia, Adriano, mais uma vez. Bom dia, Fernando. Um bom dia especial para os ouvintes do Conexão Sinal, os internautas também que nos acompanham pelo YouTube, Facebook. Ainda tá cedo, né? O Cruzeiro, eu assisti ao jogo Cruzeiro e Flamengo no sábado, deu uma evoluída, enfrentou o líder do campeonato. A gente comentava aqui na sexta que ia ser muito difícil. Fez um jogo parelho, né? Teve chance, teve bola na trave. No finalzinho teve uma chance com o David, que perdeu cara a cara. Enfim, dava para sair com um resultado bem melhor e dá para perceber uma evoluçãozinha, Adriano. O bom é isso, né? Com o Rogério Ceni tendo um pouquinho mais de tempo, né? E o Cruzeiro agora tem uma sequência de 4-5 jogos, praticamente todos confrontos diretos, confrontos com times que estão na parte de baixo da tabela. Se conseguir algumas vitórias, pode dar uma melhorada. Mas a situação ainda é crítica.
Tá aí, olhem. Aqui do meu lado também, olha aqui a pose da tranquilidade. Tranquilidade do líder. É o Fernando Ribeiro, torcedor do Flamengo. Fernando, o Flamengo não para de ganhar, Fernando.
Eu fico muito feliz em saber disso, Adriano. Tô tendo essa notícia agora porque você sabe
tá
que...
Tá tendo
eu
essa notícia agora?
É,
Você não tá acompanhando o Flamengo?
Não, eu sou um torcedor de coração, né? Até morrer, mas não acompanho de perto o desempenho do meu time, não.
Você
não,
sabe.
Porque eu tenho certeza que ele é de categoria superior, então ele pode caminhar sozinho.
Tá bom, então. Tá aí, Flamengo, mais líder do que nunca, só que atenção, pessoal. Seguindo aqui o desejo do Marcondes, o Palmeiras está na cola do Flamengo. O Palmeiras não desgruda, está ali no retrovisor. Ali próximo, ali, uns 10, 20 metros atrás ali, 3 pontos atrás do Flamengo. O Flamengo tem 45 e o Palmeiras tem 42. Sim,
quatro,
Rodrigo.
4 vitórias em sequência, o Palmeiras, né? Depois da chegada do Mano Menezes.
100%,
né?
Mano 100%.
O Mano ainda não perdeu, ontem assisti também o jogo contra o Fortaleza. O jogo não foi tão bom assim, né?
Mas bem Mano Menezes mesmo.
Foi realmente o jogo pro gasto, né? Eu acho até que o 0-0 seria o resultado mais fiel ao que aconteceu no jogo. A torcida do Fortaleza, a torcida do Ceará e do Fortaleza nesse campeonato estão fazendo espetáculos, né, Adriano? E ontem não foi diferente. Castelão lotado, mas o Fortaleza já terceira derrota seguida em casa, né? O Castelão não tá trazendo bons ventos aí pro Fortaleza, não. E certamente a torcida também começa a ficar preocupada.
Ô, Fernando, você já foi no estádio, no Maracanã, ou em outro estádio, para ver o Mengão jogando?
Olha, eu me envergonho um pouco em dizer que nunca estive no estádio do Maracanã, apesar de ser carioca e apesar do meu pai ter acompanhado a final da Copa de 50 com o meu avô
no
estádio do Maracanã. Nunca estive no Maracanã, mas eu tenho um grande amigo, Carlos Dias, carioca, que é um apaixonado pelo Flamengo, carteirinha do Flamengo, clube do Flamengo, leva o filho no Maracanã e assiste sempre lá os jogos do Maracanã no Flamengo.
Tô chocado com essa informação agora.
Eu sou um flamenguista atípico.
Sim, Rodrigo.
E uma curiosidade, né, sobre a Copa de 50, que vai dar um link, inclusive, com o assunto que a gente vai tratar agora, Adriano, certamente um dos maiores públicos da história do futebol, né? Com quase 200 mil ou mais de 200 mil
ninguém
presentes.
Sabe.
Né?
Ninguém sabe.
E você sabe por que ninguém sabe exatamente o que aconteceu oficialmente? Porque a catraca, em certo momento, não deu conta de quantas pessoas entravam ao mesmo tempo e, de certa forma, teve que ser liberada, né? Com o projeto que está vindo por aí, né? Que está sendo discutido no Senado, isso vai mudar um pouco, né?
Pois é. Muita gente que está nos ouvindo costuma ir ao estádio para ver de perto o time de coração. Não é o caso do Fernando Ribeiro, que não vai para o estádio ver o Flamengo, mas muita gente que está nos ouvindo está indo para o estádio para ver o time do coração.
Mas vamos combinar uma coisa. Para muitos torcedores, frequentar um estádio ou um ginásio não é uma das experiências mais seguras, né, Adriano?
Pois é, um projeto aqui no Senado tem o objetivo de mudar essa realidade. Arenas com mais de 10 mil lugares e ginásios com mais de 5 mil precisarão ter detectores de metal e câmeras de vigilância.
Nesse mês, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, foi designada relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça.
O texto já passou pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O relator, naquela comissão, foi o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina. Ele espera que essas medidas coíbam o que ele chamou de selvageria.
Apesar de a legislação brasileira prever penas para casos de violência em estádios, muitas vezes elas deixam de ser aplicadas pela dificuldade em se identificar os agentes desses lamentáveis fatos.
É, esse é o PLC, Projeto de Lei da Câmara, número 67/2017. Então você vai no site de buscas como o Google, digita lá PLC 67/2017 e você tem acesso à página do projeto. Ali tem o texto do projeto, o caminho do projeto aqui no Senado, o relatório que já foi apresentado, que já virou parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, do senador Dário Berger, e também já vai ter a informação de que a senadora Leila Barros foi designada recentemente relatora desse projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Rodrigo Rezende, você que já foi em estádios aí para ver o Cruzeiro, né, ver a seleção brasileira e ver outros times também, você está sempre aí nos estádios, sente falta de, às vezes, aí ter um detector de metal, ter ali um sistema de segurança mais eficiente para você ficar mais seguro dentro do estádio?
Olha, Adriano, eu já frequentei alguns estádios, Mineirão, né, para ver o Cruzeiro, aqui o Mané Garrincha, o Serra Dourada, em Goiânia. Nunca presenciei nenhum tipo de confusão perto de mim nos estádios, né? De um tempo para cá, com o Estatuto do Torcedor de 2003, né? A lei, várias mudanças benéficas para o torcedor aí colaboraram para a diminuição da violência dentro do estádio, né? Eu acho que o que você puder fazer, as organizações de eventos, de estádio, para melhorar a segurança no geral, vai trazer mais confiança para as pessoas irem ao estádio, levar a família, levar as crianças, né? O que a gente sempre fala aqui, que é legal ver famílias nos estádios, ver a nova geração acostumando a ir ao estádio para ver o seu time. Mas também tem que sempre lembrar que isso é um custo a mais, né?
Sim.
E hoje a gente tem também um problema sério, que é o ingresso cada vez mais caro, né? Isso faz com que várias pessoas fiquem impedidas, devido à economia, né, economicamente, de ir aos estádios. Então você tem que conseguir uma forma de aliar a segurança, então quem sabe realmente as câmeras de vigilância, né, que pode ser um modelo mais barato, ou detectores que sejam, enfim, que sejam mais práticos, né, com o preço do ingresso acessível, porque senão não adianta você ter um estádio seguro e vazio, né? Então vamos, certamente a senadora Leila vai conseguir em seu relatório agregar isso tudo, como o senador Dário Berger também conseguiu já relatar na Comissão de Educação, porque nós temos que impedir sim a violência, mas lembrar também que não pode aumentar tanto o custo, né? Tem que achar um denominador comum por aí, mas é sempre bom, né? Sempre importante que o estádio, o ginásio, seja um lugar seguro, porque as pessoas vão querer ir, né? Ao assistir ao seu time, à sua equipe no vôlei, no basquete, enfim. Isso é sempre muito legal, um estádio lotado, né? Cheio.
Pois é. Ó, Fernando, o Mário Bala tá em Ceilândia. Ele diz assim, ó, já vi um Fla-Flu no Maracanã. Teve até gol olímpico do Paulo César Caju. Suponho que seja do Fluminense, o gol olímpico, porque o Paulo César Caju jogou no Fluminense. Agora, Fernando, você nunca foi ver um jogo do Flamengo do Maracanã. Foi porque realmente não é sua praia ou porque às vezes você ficava assim meio cabreiro, assim meio desconfiado? Ih, pode ter uma briga, pode ter alguém ali com um pedaço de barra de ferro, uma barra de ferro, alguma coisa assim, e eu não quero entrar nessa. Você já até teve vontade no estádio, mas recuou diante aí da possibilidade de estar no meio ali de uma briga generalizada?
Olha, especificamente no meu caso, não, porque, bom, primeiro que eu saí do Rio de Janeiro quando era criança e raramente eu vou lá. Agora, esta é uma coisa que me preocupa, não para mim, mas para pessoas que eu gosto e que vão assistir jogos de futebol. Eu tenho sempre uma preocupação com tumulto, com violência e com agressões, inclusive fora dos estádios, nas cercanias, etc. É uma coisa que me preocupa, sim, Adriano.
Ok, então tá aí, vamos aguardar a tramitação desse projeto, porque realmente é um projeto aí bem interessante, mas tem a questão do custo e vamos ver como é que vai ser a discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, bola rolando. Começando aqui com o Igor Frank, aqui de Brasília, motorista do Uber. Bom dia, equipe campeã. Ele faz uma pergunta para mim aqui. Adriano, qual foi o placar do jogo Goiás e Fluminense ontem em Goiânia?
Ó, qual que foi, Adriano?
3-0 pro Goiás. Pronto.
Sério, Adriano?
Ele diz aqui, Adriano, cuidado. Chocolate com esse calor não é bom, não.
O Igor sempre pegando no seu pé, né,
verdade,
Adriano?
É verdade, Igor Frank, ligado. Não é fácil, não. Ô, Igor, realmente, ó, 3-0. E com esse resultado e a vitória do CSA em casa, foi contra o Ceará, não
contra
foi?
Ceará,
contra o Ceará, 1-0. O Fluminense voltou para a zona de rebaixamento e faz companhia aqui, ô Rodrigo. Ó, tamo junto aqui, hein? Tamo a companhia aqui, Fluminense e Cruzeiro na Série B. Parceria para 2020, Rodrigo.
Nada disso, Adriano. Você pode ir sozinho, atravessar esse caminho que o Cruzeiro não sabe andar por aí, não.
Ainda... O Cruzeiro nunca foi rebaixado, né?
O Cruzeiro é um dos 5 clubes, né, que está na Série A que nunca foi rebaixado, né? Cruzeiro, Flamengo, Inter, Santos e a Chapecoense, né? Que depois que subiu.
Não, o Inter já foi rebaixado.
Ah, desculpa. O Inter era um dos últimos, né? Tem razão. Foi rebaixado há pouco tempo. Então, 4, né? Cruzeiro, Flamengo, Santos, São Paulo, que tem, né, um imbróglio aí, se teria sido rebaixado ou não.
É, uma taça de, né, prata aí no currículo e tal.
E a Chapecoense, eu me confundi realmente, o São Paulo e o Inter. Mas o Fluminense ontem, eu assisti ao jogo, né? Foi
massacrado.
Né? E foi uma exibição terrível do Fluminense, porque o Fluminense do Fernando Diniz, né, Adriano, criava chance, né? Tinha 30 chances e aí o problema era a finalização. Agora
a
ontem, né, nem chance o Fluminense estava criando e o Goiás, quando chegava, ainda conseguia fazer os gols, né? 3-0, incontestável a vitória do Goiás ontem.
É, pois é, olha aí.
Adriano, não entendi a piada do chocolate no calor.
O Fluminense tomou um chocolate do Goiás lá.
O que é tomar um chocolate?
É um placar elástico.
Tomou um show de bola do adversário.
Aprendi mais uma.
Outro momento histórico, Fernando, que gosta, né? Você sabe como que nasceu a expressão chocolate no futebol, Adriano?
Vamos lá.
Copa de 54 na Suíça, né? A Suíça é conhecida por ter muito chocolate Sim. de qualidade, e foi a Copa do Mundo onde saiu mais gols. Eram várias goleadas, né? 7-2, 5-0. Ficou conhecido como a Copa do Chocolate porque saíram esses placares elásticos, né? E aí o termo pegou, né? Todo 4-0, 5-0, virou chocolate, e ontem o Fluminense comeu um em Goiânia, né?
Pois é, legal demais. Eu acho formidável quando a gente contextualiza historicamente essas expressões. Obrigado, meu caro.
Com esse calor fez mal... Muito mal para o Fluminense. O Igor Frank distribui canelada para tudo quanto é lado. O Cruzeiro pensou que poderia, mas o Mengão acabou com a festinha. Vamos. Diz aqui o Igor Frank, que está acompanhando o Conexão Senado. O Robert está em Natal. Pena que no futebol brasileiro existe a manipulação de partidas. Seria motivo da violência nos estádios. Opinião do Robert, que está em Natal. Obrigado, Robert, pela sua participação. É a galera aqui participando. Então vamos lá, para fechar a questão aqui da Série A, que o nosso tempo aqui está correndo. O Flamengo é líder absoluto da Série A, do Brasileirão, 45 pontos. O Flamengo, se eu não me engano, tem umas 7 vitórias consecutivas.
Primeira vez, né, na história do Campeonato Brasileiro.
7 vitórias consecutivas. Está espetacular o desempenho do Flamengo. 14 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. É a campanha do Flamengo, 45 pontos. Só que o Palmeiras... Como o Rodrigo já destacou, vem de 4 vitórias seguidas. Está apenas 3 pontos do Flamengo. Engrenou aí com o Mano Menezes.
E o Palmeiras perde muito pouco, né, Adriano? Só perdeu 2, né? Uma menos que o Flamengo. O problema são os empates, né? Que está atrás por causa dos empates.
Na minha opinião, o Santos já está ali se desgarrando ali da disputa do título. Perdeu mais uma, agora... A segunda consecutiva, perdeu em casa para o Grêmio. Aí foi um chocolate também, viu? Viu, Fernando?
Certo.
Grêmio 3, Santos 0, na casa do Santos. Esse foi um chocolate mesmo, aquele chocolate assim, típico da Suíça.
Chocolate meio amargo.
Não, totalmente amargo.
Para os santistas.
O Internacional de Porto Alegre está ali na quarta posição, fechando aí o chamado G4, que é o grupo aí dos 4 times que... iriam para a Libertadores direto se o campeonato terminasse hoje. Agora, um assunto que interessa a mim e ao Rodrigo. Zona de rebaixamento. Fluminense, Cruzeiro, Chapecoense e Avaí estão na zona de rebaixamento. Estariam rebaixados para a Série B se o campeonato terminasse hoje. Mas tem muito campeonato pela frente. Faltam aí 17 rodadas, não é isso? Para terminar o campeonato. 18 rodadas para terminar o campeonato. Então, muita coisa pode acontecer, como também nada pode acontecer até lá.
Até deixar, eu sempre deixo esse abraço, esse registro aqui, o pessoal do CSA, né, Adriano? Vinha mal o time, mas nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 vitórias, né? Então, conseguiu aí 8 pontos. e numa sequência bacana, né, de resultados em casa, empatou com São Paulo fora também, ontem ganhou do Ceará, saiu da zona do rebaixamento. Então o pessoal de Alagoas, a parte azul de Alagoas, né, como a gente sempre tem que lembrar que tem a parte vermelha que é do CRB,
que, é o CRB, que também está bem na Série B.
É, eu brinquei aqui há uns 11 minutos, há umas três edições, quem sabe a gente teria CRB e CSA, o clássico das letrinhas na Série A. Será, Adriano, que nós podemos ter aí no ano que vem, 2020, CSA e CRB?
Fica a nossa torcida. Seria muito bacana o pessoal de Maceió, em 105,5, acompanhar CRB e CSA na Série A. Vamos aguardar. Quem sabe aí tenhamos o clássico na Série A em 2020. E um clássico na Série B, Fluminense e Cruzeiro, na Série B em 2020. Vamos acompanhar, vamos aguardar o desenrolar do campeonato. Vamos terminar aqui falando de Série C, porque já temos os dois finalistas, se bem que tem uma pendência aí no STJD, uma pendência na Justiça Desportiva. Mas isso aí é outro assunto que envolve o Paysandu. Ó, no campo, no final de semana, o Náutico conseguiu a passagem para a final da Série C. Já está garantido na Série B, pelo menos no campo. Agora tem a questão da justiça. O Náutico ganhou nos pênaltis do Juventude em casa, devolvendo o placar do que aconteceu no primeiro jogo lá no Rio Grande do Sul. Náutico 2, Juventude 1 no tempo normal, 4-3 nos pênaltis. E a Bolívia querida, atenção São Luís, a Bolívia querida, Sampaio Correia, voltou a ganhar do Confiança, agora em casa por 1-0. Então, final, Sampaio Correia no Maranhão e Náutico. Náutico de Pernambuco. Estão na final da Série C 2019. Mas os dois times já estão garantidos na Série B em 2020. Vamos ver o que o Rodrigo tem de novidade aqui na pendência judicial, meu caro Rodrigo.
Ô Adriano, até desculpa atrapalhar com o momento que você falava isso, a final, mas na sexta-feira o STJD já definiu a questão do jogo Náutico e Paysandu. Ontem eu estava ouvindo pela Rádio Jornal do Comércio, Náutico e Juventude. Ouvi um trecho durante até o momento que o Juventude perdeu um pênalti. Durante o jogo, o Juventude perdeu um pênalti, né? E foi um jogaço, né? Foi um jogo com muitas alternativas e foi para os pênaltis. O Juventude tem uma boa equipe também. Então, a não ser que haja algum recurso, o Paysandu certamente vai ver as vias legais que pode ser feito. Mas como é uma decisão do STJD, tem toda aquela discussão se pode ou não ir para a justiça comum, né? Se isso traz algum prejuízo para o clube depois. Então, o Náutico está seguro por enquanto, né? E seria, se o Náutico ganhar do Sampaio Correia o título, seria o primeiro título nacional do Náutico, né? Que nunca ganhou, o Sport já ganhou, o Santa Cruz em Série B, Série D, né?
O Flu já foi campeão da Série C.
Tamo, o Fluminense.
Em 99.
Né? E o Sampaio Correia volta com estilo para a Série B, né? Já tem a sua vaga garantida, pode ser campeão da Série C. E foi uma aposta minha, do Gisele aqui para trás, que o Sampaio seria campeão. Acho que a gente está dando sorte pro pessoal do Maranhão, viu, Adriano? Mas o Náutico é uma pedreira, não vai ser fácil, não.
Tá, então, Sampaio Correia e Náutico fazendo a final da Série C. É isso. Então, 11 minutos vai ficando por aqui. Volta na próxima sexta-feira. Rodrigo, muito obrigado aí pela sua participação.
Adriano, obrigado a você, ao Fernando. Um abraço para todos os ouvintes do Conexão Internautas que acompanham o nosso programa. E nada de Cruzeiro e Fluminense na Série B. Pode ir sozinho, viu, Adriano? Esse eu deixo.
Tá bom, então. E, Fernando, ó, vai ver um jogo do Flamengo aqui, quando o Flamengo jogar em Brasília, para você quebrar essa escrita. Torcedor do Flamengo, líder do campeonato, nunca foi no estádio ver o Mengão, ô Fernando? Olha, morando ali a poucos metros do Maracanã, Fernando?
Eu moro do Maracanã ou do...
Quando você morava no Rio de Janeiro?
Eu morava na Tijuca.
Pois é. Que é próximo, né?
Perto do campo do Vasco.
É, Maracanã. Eu morava na rua Conde de Bonfim, 893, apartamento 2. Até 1967. Muitos dos nossos ouvintes não tinham nem nascido aí.
Tá aí. Uma hora, um dia o Fernando vai ser um acontecimento.
Vou com meu amigo Carlos Dias, lá, grande torcedor do Flamengo. Vou pedir para ele me levar. E vou trazer as fotos aqui para o Conexão
aí.
Senado.
Pronto, tá aí. A gente coloca aqui na parede para lembrar desse momento histórico.
Maravilha.
Valeu, Fernando. É isso. Esse foi o 11 Minutos. Então a gente volta na próxima sexta-feira com notícias do mundo esportivo. Aqui no Conexão Senado.